voltamos com o Temática, são 10 horas, eu sempre me engano aqui, ontem também já falei que era 10 e 11, mas no caso é o contrário, é 11 e 10, e a temperatura aqui em Lagoa Vermelha em 22 graus. E nesse espaço aqui de entrevista, nós vamos abordar um assunto bem importante, que é pauta em Lagoa Vermelha já há algum tempo, porque infelizmente o município no passado teve números muito graves com relação à violência contra a mulher, e essa ainda é uma preocupação permanente. Até para saber dos dados atuais de violência contra a mulher e de campanhas que acontecem nesse sentido aqui em Lagoa Vermelha, nós recebemos aqui nos estúdios a assistente social e coordenadora do CREAS, a Genair Neri do Amaral, também conosco aqui a assistente social do CREAS, a Vanessa Duarte Brambati, e a psicóloga do CREAS, a Liliane Bortolanza. Acontece que nós temos aqui em Lagoa Vermelha, já a partir do dia 25, uma semana voltada às informações a respeito da Lei Maria da Penha e da violência contra a mulher. No dia 25, inclusive, acontece uma ação diferenciada aqui em Lagoa Vermelha. Genair, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, comunidade lagoense. É um prazer, né, estar aqui e poder falar do nosso trabalho, poder falar, então, dessa semana de informações, né, que ela se refere a uma lei, né, que tem no município, que é a Lei 7.825, de 29 de março de 2022, né? A qual institui a Semana de Informações sobre a Lei Maria da Penha no município de Lagoa Vermelha.
Eu lembro, há algum tempo atrás, que Lagoa Vermelha virou notícia meio que nível estadual em função dos péssimos índices, né, de violência contra a mulher, que eram muito, muito elevados aqui em Lagoa Vermelha. A realidade mudou com o passar do tempo, Janaíra? Qual é que é a situação atual?
Não, a realidade não mudou. Hoje nós não temos os dados deste ano, mas os índices são muito altos, né? E por que essas campanhas, por que essa ação comunitária? Para iniciarmos, né? Porque é um trabalho que não vamos conseguir resolver e baixar esses índices numa única semana, né? É um trabalho contínuo. Então é por isso que a gente está começando, né, realmente um trabalho em todo o município. Esse é só o início de um trabalho, né, um conjunto de ações.
Pois é, nosso objetivo é falar da programação da semana, mas também saber um pouco do trabalho que já é realizado. Por isso, cumprimento também aqui a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, colegas. É um grande prazer, enquanto a gente tem a oportunidade de estar nesse espaço, que a gente consegue também fazer um contato direto com os nossos usuários do nosso serviço, com toda a população, e colocar também da importância de abordar este tema, que é o combate à violência, né, contra a mulher. E uma vez que a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala em violências contra a mãe, né, contra os filhos, que acaba atingindo toda a família, refletindo na comunidade, como a gente tem visto muito ultimamente, e realmente os índices não melhoraram. A gente conta também com uma subnotificação muito grande, né? Muitas pessoas sofrem das violências e não, esses números não são contabilizados, e algumas situações chegam até nós, outras não. Então, é extremamente importante esta ação e esta semana voltada a este assunto para que a gente possa abordar tudo isso e conscientizar, né? Falar do assunto, orientar, colocar à disposição das pessoas, da comunidade, os canais de acesso a denúncias, a orientações, para que a gente possa articular com toda a comunidade um meio também de minimizar essa situação.
Com certeza, é um assunto muito complexo, né? Envolve, como você falou, não só a vítima da violência,
sim,
mas também o agressor, a família delas, e por isso é importante também ter um acompanhamento psicológico. Inclusive o CREAS dispõe de atendimentos, não é, Liliane? Você é uma das psicólogas que trabalha com as famílias, com essas mulheres que são vítimas, né? Bom dia.
Bom dia, colegas, bom dia, Rádio Vintes. Agradeço pelo espaço. Sim, o trabalho, né, realizado no CREAS hoje, nós atendemos vítimas de violência e pessoas, né, em situação de violação de direitos, e nós realizamos um trabalho interdisciplinar. Então, né, o acolhimento inicial é realizado pela colega Vanessa, por mim, nós contamos, né, com um advogado na equipe para a gente poder, né, prestar esse olhar humanizado e acolher as pessoas, né, vítimas de violência e também, né, acompanhar as famílias que é o público atendido.
Com certeza. Janaíra, vamos explicar o que, que já é feito, né? As profissionais aqui já deram uma ideia do que o CREAS faz nesse trabalho diário e também o que altera nessa semana de prevenção, né? Ou de conscientização, na verdade, da violência contra a mulher.
Isso, então o nosso trabalho é de... o trabalho do CREAS, né? O trabalho do PAEF, né? Que é o nosso serviço onde nós atendemos a família como um todo, né? Nós recebemos a família, recebemos a vítima de violência, mas quando acontece a violência lá na residência, na casa da família, não é só a mulher que está envolvida, é toda a família, né? Então, isso tem uma configuração dentro lá do nosso trabalho muito grande, né? E a gente precisa fazer várias ações. Nós recebemos, então, o atendimento humanizado, né? A escuta, logo em seguida a gente orienta, né? Depende de cada caso, fazemos os encaminhamentos, fazemos logo depois o acompanhamento da família, isso é por um longo tempo, né? Dependendo da situação, dependendo do caso, para que a família possa realmente melhorar as suas condições, se empoderar, a mulher visualize que ela consegue, né, ser protagonista da sua história, melhorar a situação, atender melhor os seus filhos, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. A gente busca muito orientar para que a família realmente desenvolva suas potencialidades.
Vanessa, quais são esses tipos de violência contra a mulher e também qual é o principal deles que vocês acabam recebendo ali no CRAS, que a gente pode pensar que é também o mais comum aqui em Lagoa Vermelha?
Então, a gente recebe situações de violação de direitos e de violência de todas as formas possíveis, psicológicas, violências físicas, situações que envolvem todas elas em uma, muitas vezes. Então, para te dizer assim, a principal fica até difícil, porque não, dentro de cada situação não existe uma só. Né? Muitas vezes ela é vítima de violência física, psicológica, patrimonial, e tudo isso vai criando assim, uma situação em casa, nas famílias, que vai refletindo no comportamento desta mulher, no trabalho dela, na comunidade onde vive, na família extensa.
Mais pertinho um pouco do
microfone. E também na escola, né? Se tem alunos, enfim, crianças, adolescentes, criando toda uma rede, todo um emaranhado de situações aí que acaba afetando muitos serviços, vamos dizer, a educação, a saúde, né? E isso tem agravado e a gente tem visto na comunidade hoje em dia, né, situações. E a gente pensa assim, que quando se trata de uma violência, por exemplo, sexual, normalmente o violador, ele foi violentado uma vez. E a violência física não foge da regra, a violência psicológica também. Então, a gente entende assim, que é uma reprodução de violências, que passa, sim, de geração para geração, que é revivida por essas pessoas e muitas vezes não se dá conta que tem que quebrar este ciclo, né, e romper com esta situação e dar um outro rumo para a vida dessa pessoa.
Quando você diz que eles repetem, isso cabe para a vítima, que também viu a sua mãe sendo vítima da violência doméstica, e de alguma maneira naturalizou aquilo, entendeu que aquilo é o normal numa relação, e às vezes até procura algo nesse sentido, ou também do agressor, e aí a gente vem da cultura do machismo, né? Dos meninos verem o pai tratando mulheres de determinada forma, e também reproduzem isso. Até acho que a Liliane, como psicóloga, pode também contribuir nesse sentido.
A questão, né, que muitas vezes a gente identifica é essa transgeracionalidade, né? O comportamento de violência, ele estava presente, né, no meio, aquilo foi aprendido e depois, né, é reproduzido. Aquele ato, né, de violência foi internalizado, ficou sem sentido, né, e é reproduzido, que é o nosso trabalho, né, nesse sentido, acolher e fazer com que a pessoa se dê conta, né, das situações, que ela possa encontrar caminhos, possa encontrar formas de cessar essa violência que teve início e que foi sendo reproduzida.
E aí tem todo um trabalho para tentar desconstruir o que ela recebeu a vida inteira, né, de informação como sendo o padrão.
Isso.
E Vanessa, vocês recebem um perfil específico de mulheres, elas passam a sofrer a violência depois que são mães, tem também determinada idade em que a violência se intensifica, existe algum padrão nesse sentido?
Assim, uma vez, acredito que até a gente recebia mais mulheres, enfim, que já tinham um relacionamento, ou que moravam com um parceiro e tal, mas a gente tem visto... de um tempo para cá, assim, que chega muito mais mulheres mais jovens, inclusive adolescentes, meninas, que já vivem, já reproduzem uma vivência de relacionamento abusivo com os parceiros, com os namorados, e que aceitam isso, e que de certa forma não visualizam muitas vezes um caminho diferente para um futuro diferente para elas. Que viver com aquela pessoa que domina, que controla a vida dela de alguma forma e que desrespeita ela em suas vontades, em suas decisões, é normal. Porque muitas vezes ela viu isso acontecer com a mãe ou o pai fez isso, né, com a companheira, enfim. E é, de certa forma, naturalizado.
Certo. Agora vamos entender se esse movimento... das mulheres estarem procurando ajuda mais cedo é positivo ou é negativo? Antes, será que elas procuravam, depois de já estabelecidas, né, com a sua família, porque chegava num limite? Ou será que agora elas procuram mais cedo atendimento também já por uma mudança de consciência, Vanessa? Já foi possível avaliar nesse sentido?
Com certeza tem já um pouco do fruto do nosso trabalho, né, do nosso e de trabalho de muitas outras políticas públicas, né, que da educação, da saúde, enfim, já é muito falado sobre o assunto. O próprio Dia de Combate à Violência contra a Mulher tem origem lá numa situação que aconteceu em 1960, se não me engano, né? E que foi originário de uma violação, de uma violência muito grande contra três mulheres. E as mariposas, né, que a gente tem a história delas. E este dia específico já veio... em função do que aconteceu com elas. Então, já se pensa isso há muito tempo. E é um trabalho lento, mas a gente já visualiza situações assim que têm despertado consciência de se trabalhar, de se falar contra o tema, de orientações. E, sim, eu imagino que a busca por meninas mais novas e por outras pessoas que não têm uma classe social... definida, mas vem todas as classes, né, de todas as classes, sim, é fruto desse trabalho de conscientização, porque muitas vezes não é falta de informação, mas é a vergonha, é o medo, é não querer se expor, e a gente tem feito essa acolhida lá de uma forma muito humanizada, né? Então, a Janaíra como coordenadora, eu e a Liliane como equipe técnica, a gente agenda o atendimento, as mulheres podem chegar lá sem serem vistas, enfim, sem serem expostas, né? Porque é uma situação muito íntima e que reflete muito na vida delas, com certeza.
Janaíra, o CREAS, no caso desses dois perfis, né? Dessa mãe que chega vítima da violência na casa dela e isso já... acabou afetando as crianças, ou dessa mulher mais jovem que tem um relacionamento com o namorado e já está percebendo que está sendo vítima de algum tipo de violência. O CREAS vai intermediar esse conflito? Como é que funciona para cada um desses casos, assim?
A gente oferta o apoio à família, né? As orientações, os encaminhamentos, porque, na verdade, quando chega uma família com todas essas situações, eles precisam realmente de apoio de todas as políticas públicas, seja da saúde, da educação e muito da saúde mental, porque toda a família, né, está com uma situação de comprometimento, né? Pela violação de direitos, porque naturalizaram aquilo dentro da família, E hoje eles não conseguem, né, superar isso sem ter acompanhamento. E a maioria das pessoas, elas são encaminhadas para a política da saúde, né, para eles poderem ter o acompanhamento de saúde e a realizar psicoterapia, né, o acompanhamento psicológico. Porque é muito necessário, é só assim que eles vão começar a superar. Então, tem várias fases, né, no atendimento, né? As pessoas precisam realmente buscar atendimento, se empoderar, melhorar muito a sua condição de vida, mas isso precisa de suporte. Uhum. E é esse suporte que a gente oferta, então a gente encaminha e a gente acompanha, que é o nosso acompanhamento familiar. Daí isso é sistemático, né? Famílias a gente acompanha quinzenalmente, semanalmente, outros é mensal. Depende da situação, porque nós temos muitas situações, elas são as mais variadas, né?
Certo. E Liliane, desses conflitos que foram mediados, trabalhados com vocês aí no CREAS, o agressor geralmente ele consegue perceber que ele está sendo tóxico, né, nessa relação e consertar também a sua postura? Ou geralmente as mulheres, depois de perceberem, né, que estão sendo vítimas e perceberem que não tem como continuar com a situação do jeito que está, elas encerram esse relacionamento? Qual que é geralmente o caminho que elas tomam depois desse acompanhamento?
Bem, cada caso, né, que nós acompanhamos tem suas particularidades, né? Cada pessoa, cada família tem a sua história. Então, né, nós trabalhamos, como as colegas, né, bem citaram, em rede, nós fizemos os encaminhamentos, né, necessários, nós trabalhamos conjuntamente. E aí, há mulheres, né, que rompem o relacionamento, há agressores que se dão conta, né, da violência praticada e buscam, né, mudar, fazer diferente, então, né,
depende muito de cada caso.
De cada caso.
Janaíra, nosso tempo aqui já está encerrando também. Vamos falar sobre uma campanha que vocês vão fazer no comércio aqui do Lagoa Vermelha?
Nós vamos fazer, é uma ação comunitária, nós vamos fazer o dia 25 aqui no CREAS, então a abertura dessa semana, né, que é a semana de informações sobre a Lei Maria da Penha, onde nós vamos, então, às 9 horas no dia 25, fazer a abertura ali na frente do CREAS, né, e durante a semana, depois, na segunda, terça e quarta-feira, nós vamos passar nas escolas, entidades, igrejas, associações, enfim, falando um pouquinho, né, das informações, falando a respeito da Lei Maria da Penha, mas o nosso principal trabalho vai ser, então, colar um cartaz, dizer que nós estamos passando, estamos trabalhando para que no próximo ano a gente tenha já um cronograma de atividades referente a essa lei, enfim, a todo esse trabalho. Porque a configuração é trabalhar com famílias em situação de violência, mas trabalhar com a comunidade, o entendimento, a conscientização. No próximo ano, a gente quer fazer uma campanha de conscientização durante todo o ano. O objetivo de tudo isso é baixar os índices, fazer com que a comunidade entenda, né, os tipos de violência, que as famílias realmente comecem a mudar. Como a Liliane falou, a família busca muitas vezes, mas não tem todo esse entendimento. Então, precisa de conscientização. E é esse o nosso trabalho, né? Fazer um trabalho de prevenção, de conscientização, para que as famílias realmente busquem melhorar. A questão da violência, ela tem que acabar, ela não pode continuar desta forma, né? Que acontece hoje e as famílias muitas vezes não conseguem, né, se livrar disso, não conseguem entender que é uma violência. Então, é para isso a nossa semana, né? A semana de conscientização e informações.
Que legal, super válida. Inclusive, temos aqui a contribuição da doutora Liange Ortiz Mendes. Ela diz: bom dia para todos, parabéns pela atuação do CREAS no acolhimento das vítimas de violência doméstica. É muito importante esse trabalho para diminuir essa triste realidade. Nós, do projeto Mais Marias, da OAB, vemos o quão importante é esse trabalho para que o ciclo da violência seja quebrado. Mandar um abraço também para todas aqui. Bom dia a todos, parabéns pela atuação do CREAS no acolhimento às vítimas de violência doméstica. Tem aqui também a outra, parabéns equipe do CREAS pela entrevista e a Rádio Cacique pelo apoio. É a mensagem aqui do Enio. Então, muito obrigado pela presença de vocês, boa sorte no trabalho e a rádio acompanha. E se precisarem aqui da emissora, também ficamos à disposição, Janaíra.
Muito obrigada pela oportunidade. Então, convidamos a comunidade, né, a participar da nossa ação ali no CRES, no dia 25, às 9 horas. Todos convidados e muito obrigada e bom dia.
Obrigado, nós vamos lá também. Obrigado, Liliane. Até a próxima.
Muito obrigada pelo espaço. E reforçar o convite, né, para a abertura, né, do evento, sexta-feira, às 9 horas, no CRES.
Vanessa, até sexta, então. Até mais.
Até sexta, agradecemos ao espaço e reforçamos o convite para toda a comunidade juntar-se a nós e para a gente fazer um trabalho bem bacana aí. Quanto mais gente, melhor.
Que bom. 11 horas e 30 minutos. Falamos hoje sobre violência contra a mulher e também uma campanha especial que inicia no dia 25 aqui em Lagoa Vermelha. Convidadas a psicóloga do CREAS, Liliane Bortolanza, assistente social do CREAS, Vanessa Duarte Brambati, e também a coordenadora do CREAS e assistente social, Genair Neri do Amaral. 11h31, intervalo comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.